Nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Nacional dos Inventores, o Carlos Mazei, sobre o que tem em termos de novidade por conta dessa nova realidade que boa parte do país está a experimentar. Existe algum tipo de equipamento já inventado que de alguma forma permite você ter a economia e utilizar a água sem nenhum tipo de comprometimento? Nessa questão da seca, onde algumas cidades vêm experimentando aí o seu rigor, já existem invenções onde as pessoas de alguma forma possam, a água que tiver, economizar sem desperdiçá-la, presidente?
Um inventor brasileiro, Pedro Paulino, ele desenvolveu uma máquina que ela capta a umidade do ar e transforma em água. E o grande diferencial dessa máquina, porque você tira a água do ar, já não é novidade desde 1960. O problema é fazer com que essa água fique potável. Então ele conseguiu fazer com que a água tenha potabilidade, você possa beber. Por quê? Porque além de 5 filtros que tem dentro da máquina, ele tem também a adição de sais minerais, que faz com que você consiga tornar a água potável e as pessoas poderem beber com toda tranquilidade. E eu garanto a vocês o seguinte, é uma água ultra pura, mais pura do que qualquer água que você já bebeu na sua vida. É muito gostosa a água que sai da máquina que faz a água do ar.
É interessante, né, essa expressão que o senhor nos traz, porque do céu a água que a gente conhece é a chuva, não é? Agora, a umidade, claro, né, eu fico aqui a imaginar como essa máquina, ela busca essa água do céu, sem estar chovendo, buscando apenas pela umidade. Em termos de quantidade, a qualidade o senhor já falou, mas em termos de quantidade, eu fico aqui a imaginar, deve ser um equipamento extremamente complicado ou é simples para a operação, doutor Carlos?
É uma tecnologia extremamente avançada. O Pedro Paulino, o inventor, ele estudou durante 10 anos. Para as pessoas entenderem melhor, dá para fazer uma analogia. É como aquela água que sai do ar-condicionado. Quando você liga um ar-condicionado numa sala, o que acontece? Tem uma troca de calor. Então, aquela umidade que está dentro da sala, ela vai para fora. Tanto que a gente vê os ar-condicionados antigos, eles ficam pingando, né? Então, aquela água é o vapor que é feito. O que o Pedro fez? Ele inventou uma máquina que faz exatamente isso, basta ter 10% de umidade no ar, que ela consegue fazer água. Então, para vocês terem uma ideia, um bebedouro, como um bebedouro convencional, consegue fazer 30 litros de água por dia saindo dessa máquina do ar. Ou seja, você olha para o bebedouro, você acha que ele é um bebedouro convencional, ele só não tem um galão de água. Você não necessita do galão, porque a máquina vai fazer água sozinha.
Essa máquina está em fase de teste ou está em escala produção que atenda a demanda, doutor Carlos?
O inventor chegou agora na finalização da tecnologia, está buscando investidores para poder colocar isso em grande escala, mas tecnologicamente ela já está finalizada. Isso é o mais importante. Agora, colocar em linha de produção é a fase mais fácil. O complicado foi desenvolver o software de gerenciamento da máquina. Para vocês terem uma ideia, se tiver qualquer tipo de problema na água, a máquina trava, não sai a água que não seja 100% pura. Ou seja, tem todo um equilíbrio tecnológico de software dentro da máquina que faz com que você tome a água ultra pura.
Agora, essa água, ela é buscada dependendo também do tamanho, em percentual, claro, da umidade relativa do ar. Vamos supor, eu estou lá no Nordeste, no sertãozão, né, quente e pegando fogo na época seca, mas eu tenho essa máquina, eu vou ter água?
Basta ter 10% de umidade.
10%?
Walter, 10% de umidade vai fazer a água do ar. Então é um projeto, um dos melhores, se não o melhor, que nós temos lá na Associação Nacional dos Inventores, que é uma entidade que eu presido já tem 27 anos. E o nosso principal objetivo lá na associação é justamente ajudar os inventores que têm projetos inovadores. Nós não só registramos o projeto em nome do Pedro, como também procuramos investidores e empresas interessadas em produzir em grande escala as invenções. É isso que nós fazemos lá, por isso também o motivo da gente estar trabalhando com esse projeto e buscando alternativas de colocar no mercado.
Em termos de legislação que protege, portanto, as nossas invenções, porque para muita gente registrou a patente e está resolvido. Só que me parece não é bem assim. Eu puxo como exemplo aqui o Nélio Nicolai, que inventou o Bina uns 20 anos atrás, aí até hoje ele busca na Justiça Internacional o reconhecimento da sua patente, já que lá fora o pessoal pegou, mudou o nome e continua utilizando, e ele numa luta ferrenha aí na Justiça, até mesmo na Internacional, em busca do reconhecimento dos seus direitos. Em termos de legislação nossa aqui interna, como é que o senhor avalia o grau de proteção para evitar justamente que alguém chegue, pegue, não, eu mudo ali alguma coisinha, foi eu que inventei. Como é que é essa questão, doutor?
Você tem três características de patente. Essa que todo mundo fala que você muda uma coisinha e já é outro projeto, é a patente de desenho industrial, é somente o aspecto externo do produto. Quando você entra com uma patente forte, você entra como modelo de utilidade ou patente de invenção, que você tem que ter uma atividade inventiva e inovadora, como a máquina que faz água do ar. Então, você não é um bebedouro, só que em vez de ter o galão, ele tem a captação de água do ar. Então, ele tem uma patente de invenção em cima dessa situação. Você tem 20 anos para explorar, você tem uma proteção patente aqui no Brasil que hoje funciona. Infelizmente, o Nélio pegou uma fase delicada, porque na legislação anterior, de quando ele entrou com as patentes, ele não tinha tanta força o INPI como tem hoje. É claro que a briga do Nélio é muito, muito delicada, porque envolve grandes empresas, potências internacionais, isso a gente sabe que é briga de gente grande. O inventor independente acaba ficando fragilizado no meio dessa situação. Mas justamente o trabalho nosso da Associação Nacional dos Inventores é dar todo esse suporte para o inventor que ele precisa para poder colocar o projeto no mercado. Não só ajudando esse inventor no contrato de licença para ele autorizar uma empresa a produzir, como também protegendo ele em caso de cópia ou de litígio na fase de patenteamento.
Voltando para a máquina que produz água através da umidade, olha só, 10% de umidade, ou seja, quase no deserto, né? É possível buscar então água, desde que atinja, portanto, aí esse valor de umidade relativa do ar. Qual, na invenção, existe limite para a produção dessa água? Ou seja, a máquina ela produz X ou depende da quantidade que se quer buscar, doutor Carlos?
Não, funciona assim, ela é programada nessa versão corporativa que a gente chama para fazer 30 litros de água por dia. E faz 30 litros, para, você vai tomando, ela vai repondo. Ou seja, ela não para nunca de produzir água. Existe uma versão residencial, que está chegando um protótipo agora nos próximos dias, que inclusive está vindo da China. Ele vai fabricar 10 litros de água por dia para você ter na tua casa. Então, são 10 litros ou 30 litros ininterruptos. Você sempre vai estar produzindo a água. A pessoa colocou um copo, ela tomou um copo, ela vai produzir para voltar e ter sempre 30 litros ou 10 litros. Então você nunca vai ficar sem água.
E o seu grau de pureza, como o senhor disse, se assemelha ou é melhor do que a água mineral que a gente compra nas garrafinhas aí para beber, doutor?
É melhor que a água mineral, porque ela é uma água ultra pura. E internamente, você tem, além dos filtros, de 5 filtros de limpeza, você também tem uma luz ultravioleta que na hora que você vai colocar a água, quando ela vai sair para o copo, ela ainda passa por essa luz ultravioleta que mata qualquer tipo de bactéria que ainda esteja na água.
Eu gostaria que em um minuto o senhor definisse para nós esse brasileiro fantástico que inventou essa máquina, doutor Carlos.
Bom, o Pedro é um engenheiro, trabalhou numa grande multinacional, pessoa que tem uma qualificação técnica muito grande. E você vê, há 10 anos atrás ele já começou a se preocupar com isso. Inclusive eu já tive informação que tem vários brasileiros que armazenam água, já pensando no futuro. Tem pessoas que têm galpões de água mineral armazenadas. Então são pessoas que, né, já no passado se preocuparam com o problema. O Pedro foi um deles. Então ele falou, pô, tem como você fazer isso, e foi estudando, desenvolveu a tecnologia, patenteou e hoje está aí. Infelizmente a gente está com uma crise grande, né? Agora que começou a chover, aqui em São Paulo está uma chuva muito forte, mas a gente ficou numa estiagem muito grande aqui, que fez com que as pessoas dessem atenção para esse projeto dele. Então eu acredito, como eu falei, existem possibilidades de investidores entrarem com ele nesse projeto. Quem tiver interesse pode entrar em contato. O nosso site é www.inventores.com.br. Não só investidores, como inventores que estiverem nos ouvindo nesse dia do inventor, tiverem projetos interessantes, podem entrar em contato com a gente, que vão ser bem assessorados.
É Pedro o nome todo dele, doutor?
Pedro Carlos? Paulino da Silva.
Pedro Paulino da Silva. E ele reside em São Paulo?
Ele reside no interior de São Paulo, inclusive na casa dele, só para encerrar, isso é interessante comentar, ele montou uma mini usina de captação de água do ar, que faz 500 litros de água por dia, e ele abastece as pessoas que estão dentro do condomínio dele, que está com uma falta de água grande, as pessoas vão lá na casa dele para buscar água.
Que beleza!
Obrigado, um abraço a todos.
Obrigado ao senhor.